começar a putaria.
Salve, salve, rapaziada, estamos começando mais um NBcast. Sim, eu sou o Eduardo Ritali, como estão vocês? E hoje voltamos para mais um NBcast. E comigo aqui hoje está meu querido amigo, agora né, semanal, né, figura?
Semanal.
Figurante, fala aí, figura.
Oi, oi, Jojo, bom. E hoje, meus amigos, hoje vocês não sabem o que está por vir. Vocês não sabem o que está por vir, a revolução que está por vir nas ideias que nós tivemos. E vocês podem saber adiantados se vocês ajudarem o nosso projeto, não é mesmo? Tem o nosso Pix, o nosso Padrim. E no nosso Padrim você vai receber de vez em quando os episódios antecipadamente. Brincadeira, você vai receber os episódios antecipadamente caso eles saiam semanalmente. E você vai ficar por dentro de tudo antes mesmo da gente saber. Porque muita coisa a gente...
Exatamente.
O episódio só existe quando ele é postado, não é mesmo, Rita?
Sabe quem está com a gente hoje aqui, figura?
Quem?
O Lucas Emanuel, sim, fala aí, Lucão.
Olha eu aqui de novo. Eu tô um tanto confuso, não sei se foi o figurante que fez o rapaz agora ou foi um bot. Mas falando em bot, eu estou aqui em uma das minhas diversas contas aqui, sabe? Preparado para esse tema. Seja o que vier aqui. Talvez dando muitas notas 1, muitas sim, notas sim. 10.
E tá também com a gente aqui, cara. Ele também é especialista em animes, especialista em tretas também de youtubers aí, né, de Halouca aí, de antigo, nosso querido Shura.
Opa, saudação, rapaziada. Primeiramente, eu tenho que me defender aqui, que eu não tenho culpa se eu nasci fofoqueiro.
Tá certo, né, bicho, tá certo. E, né, galera, estamos reunidos aqui hoje porque, né, estamos com mais um tema maluco aí. Bicho, a gente já tava sem ideia quando o podcast aí era mensal, quinzenal. Agora que veio a semanal foi pro caralho mesmo. E a ideia de hoje é qual? A gente vai fazer um My Anime List de programas da TV brasileira.
Exatamente. A gente vai ver como ficaria aí o ranking também, né? O famigerado, o top do mal. O top do mal da TV brasileira. A gente vai ver no que
exatamente. Der. E, figurante, vinheta hoje ou não tem?
Com certeza. Roda a vinheta.
E começando nosso podcast, né, galera, figurante, poderia dar um norte aí pra gente, bicho, por favor?
Claro, claro. Bem, vocês que nos escutam já devem estar familiarizados com a famosa listinha do mal, o famoso top do mal, que é o My Anime List, né, que ele é focado para você registrar a sua experiência com animes e não só isso, como também ranqueá-la. Só que no meio disso, como todos sabem, existe muita maracutaia. Existem muitas fandoms que dão nota 1 para todo mundo que passa o seu anime favorito. Tem outros que dão nota 10 para qualquer desgraça para passar os animes que eles não gostam. E a gente pensou, nossa, que coisa interessante, que coisa legal, mas como isso se aplicaria num cenário nacional? Pensamos, vamos ranquear os TVs. Os programas das TVs, no caso, né? Das TVs, assim, que nos marcaram, programas às vezes mais cultos, programas mais popularescos, e divididos essas categorias, a gente pode formar aí um ranking, tal qual o top do mal, vai ser o top da TV, como se fosse uma espécie de troféu imprensa, só que em pontos corridos, entendeu? Vai ser basicamente assim, de
podcast. Bicho, eu nem sei o que falar, velho.
Um top 15 feito totalmente de opiniões imparciais.
Sem falácias e sem... E qualquer outro mesmo?
Sem hipérboles.
Sem hipérboles e sem falácias, exatamente.
Exatamente. Vamos começar por qual, figurante? Vamos começar pelo One Piece da TV brasileira, né, figurante? Dá pra começar aí, né? O nosso... É, cara, programa Silvio Santos. Quantos anos no ar aí, cara? Quase 50 anos já, mais, né?
Nossa, mais, né? Silvio Santos tá com 90 e tanto.
É, cara, tem mais de 50 anos no ar o programa Silvio Santos. Esteve no ar, não só no SBT, né, que começou nos anos 80, como também na Record e na Globo, cara. Sim, o Silvio Santos trabalhava na Globo. Olha aí, bicho.
Olha só.
A Globo, aquela história, né, criou o seu próprio vilão, né, cara? O próprio rival. Que nota você daria no ranqueamento aí do programa Silvio Santos, no mal?
Ah, cara, o programa Silvio Santos, eu acho que ele não sei, tipo, até onde ele tava... Tava indo lá com o Silvio Santos, tudo, ele durou muito, mas acho que tem prazo de validade, né? acho que tem prazo de validade, acho que agora que o Silvio Santos, essa mudança de protagonista aí, caiu um pouco as vendas lá do mangá, né, caiu um pouco a audiência ali, então agora nesse arco de aí que tá sem o Silvio Santos, eu não tô gostando. Então, atualmente, tipo, se eu for falar das temporadas atuais, eu daria, sei lá, uma nota 5, nota 4, muito mediano pra baixo. Mas o programa como um todo seria pelo menos um 9, cara. Um 9. E só perde um ponto mesmo pelo arco atual. Porque esse arco atual tá muito arrastado, tá muito confuso ali. É, eles não estão sabendo lidar direito com a situação, então eu daria uma nota 9.
Ó, olha só, eu tenho que acrescentar uma coisa a seu ponto, figura. Que foi até algo que recentemente que o Ritalino compartilhou. O fato de que os figurantes do nosso grande anime do Silvio Santos, eles são compostos unicamente de mulheres. A gente não tem a chance de participar.
Sim, mas
sim, mas aí a gente tem que entender também, né, que ali é o fanservice, né? Ele tem que fazer um pouquinho de fanservice ali, né? Quanto mais mulher, mais o mangá vende, mais o anime tem tempo de tela, né? Então eu entendo um pouco, mas eu acho que isso é mais uma crítica à indústria em si, né,
Lucas? De fato, fui convencido.
Mas realmente, o programa Silvio Santos, né? Quando tinha o nosso antigo protagonista, ele era um programa nota 9 mesmo, né? Até os outros arcos que tinham dentro do programa, né? Que a gente tinha ali o quê? Tentação, né? Bom. Show do Milhão. Grandes quadros que tinham ali dentro, né? Grandes.
Sim, sim. É.
Show do Milhão, inclusive, tendo jogos, né? Não?
Não, Show do Milhão acho que é o maior case de sucesso, né, de um anime, né, figurante, da TV brasileira. Não,
com certeza, tipo, ele teve ali jogo, teve ali jogo em tabuleiro.
Sim.
É revolucionante.
O programa Silvio Santos teve tudo.
Falar,
ele topa ou não topa também. Mano, o programa Silvio Santos, mano, um monte de quadro. É a música, figura. Nossa, isso era bom demais, cara.
Pô, anime musical, sim, sim.
Pô, cara, tinha um tocava um programa, um quadro Silvio Santos tocava bem, sabe, bem no finalzinho do programa, que era Os Velhinhos Se Divertem.
Nossa, tipo, nossa, dois, isso era bom.
Esse era bom pra caralho, cara.
Mas o qual é a música, eu recomendo a galera ver o Com Pânico, cara.
Ah, aquele foi bom.
2007, cara, maravilhoso, Com Pânico. E tem um também do Rony Von, que o Rony Von acho que ganhou umas 11 vezes, mano. Aí o Silvio Santos já tinha perdido a linha com ele, aí o Silvio Santos começou a roubar pro outro cara tentar vencer, e mesmo assim o Rony Von ganhou. E o Silvio Santos ficou indignado, cara. Vamos ver aqui, vai. Então o programa Silvio Santos nota 9, figura? 9 redondo?
É um 9, 9 redondo pela história, vai. Tem que respeitar um pouco a história, mas...
Cara, teve um programa que particularmente, assim, eu acho que... Sim, o Silvio Santos, ele tem uma participação ali especial na minha vida por um quadro específico que eu acho que era o Topa ou Não Topa, que é aquele, tipo, você escolhia se você participava da prova ou não, né? E aí tinha um monte de prova difícil. E eu lembro que todo dia de domingo, ia pra casa de vovó assistir, eu e ela no sofazinho assistindo de noite. E, cara, não tem como, por mais que o arco atual esteja muito ruim, mas a gente pode até fazer um paralelo aqui com o Silvio Santos com One Piece, né, cara? Porque, tipo assim, a gente tem que saber quando acabar, né, cara? A gente tem que saber ali que foi bom e quando durou. Então é como o figurante falou, tá ligado? Eles não souberam que o Silvio Santos só vai ser Silvio Santos e quando existir o Silvio Santos, né, cara? Então eu acho que eu daria ali um 9.23.
9.23, bicho?
É, cara. É que o 23 é o nome do Michael Jordan, né, cara? Eu gosto do Michael Jordan.
Vamos passar pro próximo aqui, cara, do programa da TV brasileira. Um que acabou, né? Um que acabou aqui no nosso ranking, né? Que é o Domingão do Faustão, né, figura?
Pô, esse foi. Cara.
Pô, louco, bicho.
Esse da.
Outro que o clássico.
Esse é um clássico.
Eu pensei que havia uma competição entre os dois, Silvio Santos e Faustão.
Não. O Faustão é concorrente de outro, cara. Era concorrente do Gugu, né, cara?
Isso, que a gente também vai chegar. Essa rivalidade dos animes,
sim,
né?
Sim.
Rivalidade.
Que inclusive, Naruto, né, cara?
Isso.
Inclusive, a gente tem que falar, né, cara? O Domingão. O Domingão, cara. Domingo Legal, cara. Os dois arcos do Domingo Legal é bom, cara. Eu acho que é o único anime que tem esse daí, né, cara? Os dois arcos do Domingo Legal é bom. Com o Gugu, com o Portioli, você não legal.
Ah, sim, com muitos protagonistas, né? Isso que é legal, quando um passa a tocha pro outro ali.
Sim, sim. Olha, Figurante, você gosta da tocha, Figurante?
Ih, rapaz. Que história é essa aí?
Foi o original aí, bicho?
Foi. Cara, voltando ao que interessa, né? O Domingão do Faustão. Acho que... tá maluco. Então, Domingão do Faustão é um dos meus animes favoritos, assim, um dos programas de TV favoritos, né? Porque todo mundo sabe que Domingão também é anime. E assim, e aí tá lá, tipo, é o Domingão e é do Faustão. Tipo, é o Faustão, um nome imponente, um protagonista ali que tá em tudo, que quase não deixa ninguém falar de tão protagonista que ele é. E não só de protagonista vive o anime, né? Como os figurantes. Lá tem a clássica figurante, que é a mulher vestida de Michael Jackson. Então tem de tudo, cara. É, os quadros também. Se vira nos 30, cara, que é uma coisa mais imprevisível. A gente reclama tanto de clichê, mas o Se Vira nos 30 quebra clichês. Por exemplo, quando o Gato Louco foi lá no Faustão, pra mim foi o ápice. O Gato Louco. Ele foi lá. Quando o cara que imitava o Ronaldinho Gaúcho em câmera lenta, meu Deus!
Nossa! Ressuscitou, cara!
Aquilo pra mim, cara, era o máximo. E você nunca sabia o que ia vir. Às vezes, admito, às vezes era meio chato, tudo, mas, cara, quando vinha uns caras desses, valiam a pena. Porque, de novo, você não esperava, era Se Vira nos 30. Os caras tinham 30 segundos pra brilhar ali, né? Pra tentar ganhar, mostrar. Por que ele tinha que ganhar e não o ventrílogo lá que tava mexendo a boca escancaradamente, todo mundo sabendo que tava mexendo a boca, e ganhando esses caras sem talento, sabe? Então era um arco de competição, sabe? Um arco de torneio, todo mundo gosta de arco de torneio, não é mesmo? Então é...
Esse, tem até dança dos famosos também, esse torneio aí.
Não, mas esse aí era ruim, cara.
Esse aí é ruim, mas a gente tem que...
Tem uma crítica que... do Domingão, ele teve bastante momentos bons, né? Tipo, o Akon no Domingão do Faustão, né? Sim. Grande momento. Mas também teve as baixas, né, cara? Tipo, o Latininho.
Baixa, só porque o Latininho é pequeno, cara? Não sei. Um dos episódios...
Quase que tirou a Globo do ar, cara. Não é nem unicamente isso, cara. Esse caso do Latininho.
Mas aí é que ele quis dar uma pegada no seinen psicológico experimental, Rita. Eles tentaram ir nessa linha.
Mas tem as baixas também, né, cara? Tipo, quando as videocassetadas começou a ser em HD, cara, eu acho que deu uma caída brusca.
Pô, verdade. Verdade, cara. As videocassetadas.
Dança dos Famosos era insuportável, cara. Ninguém gostava. Ninguém gostava disso aí. É, a pizza do Faustão também começou a dar uma caída ali, né, cara? Ele deixava os convidados falar demais, cara, não interrompia, era muito ruim.
É, não usava o poder dele.
Então. E aqueles atores chatos lá que falavam demais. A galera criticava muito o Faustão por interromper o convidado. Ele levava uma galera tão chata ali na Dança dos Famosos, cara, que você ficava rezando pra ele interromper no meio da história, cara. Porra! Quando ia o Márcio Smelly ia começar a contar as histórias lá da filha dele, cara. Puta que pariu, cara. Caralho, cara.
Chatice, né?
Aqueles atores chatos, cara, tá ligado? Que ninguém gosta, que só fazia malhação, cara. O Pascoalete, cara. Caralho.
Nossa. Não, mas é, cara. Era insuportável. Mas, nossa, cara.
É isso, né, mano?
Mas eu dou uma nota 8.3 por causa dessas baixas aí no Domingão, cara.
Eu daria menos, mano. Acho que eu dou uns 7,5 só.
7,5?
Mano, tem uns bordões, sabe? O Reclame do Pimplim, coisa do tipo, que fica na cabeça, teve uns momentos em alta. Mas você tem que levar em conta que Faustão ainda em decadência, quando o próprio Faustão já estava lá, ainda estava lá na realidade, sabe?
É, então ele não tem a desculpa do Silvio Santos, né? Que o Silvio Santos só ficou ruim quando ele saiu, né?
E o Faustão ainda ele não conseguiu, né, tipo, manter o auge do programa quando ele foi pra Band, né?
Realmente.
Eu vou falar, né, cara? O Faustão foi pra Band, a gente achou que o Faustão ele ia fazer o Perdidos na Noite, mas ele, mano, cara, ele fez praticamente o mesmo programa da Globo, só que fatiou a semana inteira, ninguém aguenta, tá ligado? A semana inteira.
Não teve nada original ali, não teve. Dá sono de assistir aquilo, sabe? Dá sono.
É o programa da Globo, só que fatiado numa semana, tá ligado? Aí tem o programa normal, aí depois tem a pizza do Faustão, aí tem, sei lá, a Dança dos Famosos. É o mesmo programa, cara. É uma chatice.
Só que sem famoso, né? É a Dança dos Famosos. Não, mas assim, cara, de novo, aliás, Vídeo Cacetada pra mim é um grande clássico. Tem comigo, tudo. E depois que passou em HD ficou ruim, mas acho que também é uma coisa que a gente tá esquecendo, não pode esquecer. É de um momento marcante que eleva o programa, que foi a churrasqueira de controle remoto. Aquele, pra mim, é um dos episódios, assim, aqui no nosso My Name List, pra mim é um dos episódios que devia estar mais alto, ranqueado, assim, na TV, né? E ali, ele e o grande inventor, Marco Lino Pereira, foi no show à parte, mas a gente também tem que lembrar que teve ali...
É mesmo, a gincana do Faustão, cara, era muito boa. As Olimpíadas do Faustão, era excelente.
Ele manda no errou!
Errou, sim.
É um país da Europa.
País da Europa.
Seu idioma é o holandês.
Terra das flores e moinhos de vento.
É. Cara, isso aí.
Eliminou o Brasil da última Copa. 2010, tá ligado?
Sim, sim. Cara, eu assisti isso ao vivo, né? E foi um momento muito marcante pra mim. Mas...
E a nota, figura?
Cara, antes da nota, tem que falar que um cara que jamais poderá ser esquecido é o Caçulinha, cara. Quando o Caçulinha ali...
Russo também, cara.
Anime Betrayal. Sim.
Russo que se foi, né? Não partiu. A nota, figura. Vamos partir logo.
Cara, Domingão... Não, Domingão no Faustão, por tudo isso, podem me chamar de maluco, mas eu dou nota 6, cara. Eu dou nota 6. Nota 6, cara.
Eu esperava um 8.
Caraca, bicho. Achando que você ia dar uma nota maior, bicho. E você, Shura?
Cara, o Domingão no Faustão é que nem vocês já falaram, pô. Tipo, tem momentos ali memoráveis do anime, né? Como, por exemplo, ali, sempre tinha aquele quadro lá que todo mundo aqui não fala porque é muito previsível, mas a gente tem que falar que, porra, Bicho Cacetado era muito foda. Uhum. Era, tipo, o ponto principal do programa, tá ligado? Os outros lá, mano, era só encheção de linguiça, pô. Tipo assim, um que era a encheção de linguiça massa era a Dança dos Famosos, porque eu caguei. Eu não tô nem aí se o Marco Luque sabe dançar tango. Eu caguei. Eu quero ver uma gorda caindo de um penhasco e morrendo, pô. Eu quero ver cara se fudendo, eu não quero saber.
Aí volta vomitando uma salsicha gigante.
Eu quero saber se o Francisco Cuoco sabe dançar salsa. Eu caguei, cara.
Dane-se, assim, né? Se o Lázaro Ramos sabe fazer o espacato, cara.
Eu não quero ver a treta da dançarinha com o Lima Duarte, cara.
Pô, então, tipo, a gente só assistiu o Domingão no Faustão, a gente tem que ser honesto. Porque o Faustão, a gente tem ele como uma figura ali mitológica e tal, mas o Faustão, ele mirou no Gugu. Mano, ele era só um gordo chato pra caralho, mano. Ele não tinha um mínimo de carisma se comparar ele com o Silvio Santos e comparar ele com o Portioli, ou então com o Gugu, ou então até com o Leão, pô. Então,
não,
tipo...
não,
esse...
não, peraí, cara.
Não,
o Faustão, não, o Faustão ele só levou até aí o programa quase 30 anos, porque ele tinha...
Não, cara, ele levou até aí só por causa da Vídeo Cacetada, pô.
Não.
Cara, a única coisa que ligava pro Domingão no Faustão era a Vídeo Cacetada.
Eu acho que o Shura levantou um ponto interessante, posso não concordar, eu acho que tem umas falácias e ali que ele falou, o Faustão não é essa bucha toda, não. Mas eu acho que o carisma dele foi levado quando ele emagreceu. Eu acho que ali ele perdeu muito do carisma, sabe? Tipo, como num RPG ali, ele perdeu muitos pontos de carisma.
Cara, vou falar de novo, cara. Dança dos Famosos era muito ruim, cara. Puta que pariu. Vamos partir pro próximo aí, bicho. Vamos fazer, tirar a média aqui, figura?
Ficou mais ou menos 7, vai, 7. Sim, sim, sim. 7,5.
Alto, mano.
Cara, é foda, cara. Aguentar a Marina Rui Barbosa tretando com o Carlinhos de Jesus, cara. Porque ela não queria dançar do jeito
que ela virou o host da dança do famoso. Eu lá quero ver o Pires ficar roçando no instrutor de dança com, lá, cara.
Com o Carlinhos de Jesus, cara. Nossa, o Fiuk
tretando... Arquivo confidencial, velho.
O Fiuk tretando com a Clarice Abujanra, cara. Porque não tava gostando da coreografia que ele fez pra ele. Ele não sabia requebrar? Porra, toma no cu, rapaz.
Os caras dançando reggaeton, cara. Eu sei lá o que é reggaeton.
Aí, figura, vamos lá. Vamos tirar a média aí.
6,5. 6.
Anota aí,
figura. Aí, Faustão, vai tomar no seu cu, Faustão.
Olha,
6,5, figura. Já anotou
notei,
aí?
Notei.
Vamos pra próxima aí. Próximo programa aqui, bicho, da TV brasileira. Domingo legal, cara. Domingo agora sim, cara.
Domingo!
Domingo! Muito triste, gente. Muito triste. Ai, ai. Mais uma vítima do figurante, né? O Gugu.
Não.
Não, figurante. Você vitimou o Gugu, cara.
Não.
Vitimou o Gugu, filho. Vamos ligar aqui no nosso My Anime List. O cara começou 17 de janeiro de 93. Foi apresentado pelo Gugu Liberato, de 93 a 2009, bicho.
Caramba, cara. Domingo legal.
Os dois arcos. Vamos falar primeiro do arco do Gugu, depois do Portioli, né, bicho?
Sim. O Gugu, cara, foi ali um dos caras que mais lutava pela audiência, lutava bravamente pela audiência. Ele não tinha pudor pra fazer isso, e o que rendeu momentos históricos, né? Como uma entrevista ao PCC.
Nossa, isso aí foi...
Cara, a entrevista do PCC é o latininho do Gugu.
Sim, sim. É aquela fase, né? Todo mundo tem uma fase cena experimental pra chamar de sua na TV brasileira, né? Todo mundo tentou ali, apelou, passou um pouquinho do ponto, né? E a gente tem que levar em conta que é artístico e é culto, sabe? É muito culto ele fingir uma... me lembra muito o plot, sei lá, coisa que Monster, aconteceria em Monster, sabe? Essa coisa, então sim, ganha
mas
ponto.
Mas Domingo Legal, ele teve muitos pontos altos, e ele manteve os pontos altos, né?
É, teve um tão alto que o Gugu caiu de lá e não voltou mais.
O que é isso, cara? Pô, é isso que tá falecido, cara.
Desnecessário isso aí, velho.
Não, eu tô falando de audiência, pessoal. Ele atingiu um ponto de audiência que nunca mais conseguiu repetir depois, é isso que eu tava falando. Na Record, ele não alcançou.
Figura jogou na loteria, acertou na quina.
Cara, eu vou embora. Vamos lá.
Domingo legal.
Mas o Gugu... Domingo Legal teve muitos momentos bons.
Uma das coisas mais clássicas do Gugu aí, Domingo Legal, que é a banheira do Gugu.
A banheira do Gugu, eu ia falar agora.
Uma,
toca aí. Essa não tem direito total. Pode tocar.
Boa.
Banheira do Gugu. A Gretchen com
Van Damme.
Eu vi ao vivo. Obrigado,
sério?
Senhor, por eu te ser grato. E eu lembro também que no Domingo Legal, eu adorava na minha infância quando o Sérgio Malandro ia de convidado no Domingo Legal. Porque o cara não tinha pudor nenhum e tacava o terror. Era um negócio muito doido. Sérgio Malandro, que ele conhecia, né? Ele trabalhou muito tempo no SBT, aí chegava uma hora, ele ficava bravo porque ele perdia a prova, ele catava o câmera, vem comigo com a câmera, vem aqui, aí ele ia pros fundos e começava a mostrar o bastidor, e o Gugu no palco dando risada, sai daí,
sim,
lá atacando o teu. Mano, era muito bom quando o Sérgio Malandro ia. Aí nos anos 2000 teve aquela febre, né, dos fisiculturistas, aí levou o Ronnie Coleman ao vivo lá, né?
Sim.
Ronnie Coleman pra levantar o carro lá com um monte de gente. Aqueles caras que puxava... Ah, vocês não vão lembrar, que puxava ônibus, né, no braço.
Sim, eu lembro. Os caras puxavam as coisas no dente, tá ligado? Cara. As coisas na cabeça. Sim, sim.
Teve muitos momentos bons, né, do Domingo Legal. Aí, aquela teoria da conspiração também, né, as coisas negativas, que falavam que o Gugu era skinhead, né, que ele levava o nordestino de volta pra...
Ah, não. Essas teorias aí,
Essas teorias aí, né, que o Gugu é skinhead e tal. Que o Gugu, inclusive, é dono do Graal, né, inclusive, não sei se vocês sabiam dessa, Graal?
Sério?
É. Graal aí das estrelas brasileiras, que chama Grupo Alimentício Antônio Augusto Liberato. Graal.
Caramba, ele enfia a faca nas suas coisas.
É mesmo. Você compra duas coxinhas, você quer deixar o rim, tá ligado? Cortar com a faca, o rim e deixar em cima.
Acabou a viagem.
Figura, qual nota você daria pro Domingo Legal?
Olha, a gente tem que destacar o Domingo Legal, que o Domingo Legal tem gente icônica também, é o Liminha, né?
Minha também. Não, figura, táxi do Gugu, já esqueceu, táxi do Gugu.
Nossa, cara, táxi do Gugu é uma das melhores proezas que a gente já pôde assistir, cara. O Gugu ali se disfarçando.
Gugu Negro, cara.
Gugu Negro é meu herói, sabe? É o meu herói. Eu me senti representado pelo Gugu Negro, cara. É muito bom ter essa diversidade nos animes. Acho que ganha ponto.
Oh, mas, figura, dá a nota aí. É o Domingo Legal com o Gugu. A nota. Domingo aí a gente legal. Vai somar com a do Porcione.
Olha, o Domingo Legal com o Gugu, eu acho que é bom, porque aqui a gente tá numa linha de analisar os shonens clássicos aqui, né? A estrutura clássica dos shonens está presente. E é normal o Silvio Santos sobressair, porque o Silvio Santos ali, ele tá a nível do Tezuka da TV brasileira, sabe? É o Astro Boy da TV brasileira, que deu o caminho pros outros shonens poder lançar. E a gente tem Domingão do Faustão ali, que também é na mesma linha ali, um shonen mais clássico, né? Aquela coisa Naruto, One Piece, tudo certinho. Mas eu acho que o Gugu, ele teve mais momentos, assim, mais momentos... Ele se arriscou mais, entendeu? Ele se arriscou.
Exatamente.
Não, não se arriscou tanto que agora não.
Figura, não, vamos segurar
nota,
o freio.
Nota 7. Não, calma lá. Nota 8. Eu acho que é um shonen. É, pra um shonen tá bom. 8 tá perfeito.
Mano, da minha parte, eu acompanhei muito mais a época do Portion, ao invés do Gugu. Então, eu tenho que falar apenas de casos pontuais, como a banheira do Gugu, que eu acho bem pouquinho. Ou então do Gugu Negro, que eu realmente, assim como figurante, me senti bem representado. Mas pela falta de um quadro, um acontecimento que realmente me impactou, eu vou ter que fechar minha nota em 7.
Cara, o Domingo Legal foi desses programas assim de domingo, cara. Ele só não foi pra mim mais especial do que o Silvio Santos.
Ó.
Porque, e assim, cara, eu não peguei totalmente a época do Gugu, sabe? Eu sou novício, eu peguei um pouquinho do Gugu, mas eu não peguei tanto quanto vocês aí, cara. Mas, tipo assim, o Celso Portioli, cara, ele fazia o meu dia melhor.
Cara. É, Celso Portioli é muito então, bom, cara.
Pô, ele, mano, eu olho pra ele, eu dá vontade de rir, cara. Eu olho pra ele e já acho graça, pô. O cara é muito bom, pô.
E a nota, Shura?
A nota, cara, 9,57.
Caraca, aí sim.
Caramba, olha, eu não quero falar nada não, não quero instigar nada não, mas eu tô começando a achar que o Shura é fanboy do SBT. E? Ele tem um SBTzista. Porque ele deu nota alta pro Silvio Santos, deu nota alta pro Gugu e o Faustão ele tirou pra merda, né? Ele tá com o Faustão na churrasqueira, controle remoto ali. Não,
mas ele deu argumentos válidos baseados em fatos.
Ah, tudo falácia.
Ah, mas se você gosta de mamar na seta da Globo, né, cara? Você é um comunistinha mesmo, né? Ai, ai.
Plim, plim, meu amigo. Plim, plim.
O Domingo Legal, a gente teve a fase do Gugu, né? Aí o Gugu saiu, foi pra Record e tal ali, né? Na época daquela treta do Silvio Santos com o Banco Pan-Americano lá e tal, que deu aquela merda.
Uhum.
Aí entrou o Portioli, e aí todo mundo ficava assim, ah, será que o Portioli vai conseguir tancar, né, substituir o Gugu? E, mano... O Portioli, ele não só tancou o Gugu, como ele conseguiu dar uma nova identidade pro programa, né?
Sim, então, tipo, um assim, refresco enorme.
Coisa sensacional, porque o Portioli é muito carismático, muito, sim. E ele é um cara da zoeira, né? A galera vai zoar, ele zoa de volta e tal, ele sabe rebater. Sim. Aí, né, ele tem aquela polêmica lá dele com o 11 de setembro, né, das Torres Gêmeas. Né?
É a proposta, você tem que saber, demais, né? Cara. Tem que saber.
Não vou falar muito disso aí não, figura, porque eu tenho até medo.
É.
Apesar disso aí, né, inclusive, né, dessa polêmica dele, né, acho que é a maior polêmica que ele tem, né, ele é um apresentador muito carismático, né, tudo que ele faz ali, se propõe a fazer, ele faz muito bem. E aí, mano, ele fazendo o torta na cara.
Você repassa, pô?
Passa. Nossa, é muito bom.
Nossa, era muito bom.
Quando os jogadores do Palmeiras foi, nossa,
o Palmeiras
ganhou. Mano,
o Davis.
É, mano, os caras erravam todas as perguntas, mano. Aí os caras o Vega tirando mó sarro no Instagram, mano.
Uhum.
Tipo assim, eles não sabiam responder, mas aí eles iam pra.
Pra prova?
É, que é passa, repassa ou paga. Eles iam pra prova. E aí, como eles são atletas, né? Eles tiravam de letra na prova e ganhavam ponto. Aí que eles ganharam o passa-repassa, né? A gente foi campeão do passa-repassa.
Chamaram só os gênios também, né? Chamaram o Davidson e o Rony, cara.
Caralho, mano, é foda, cara. A sorte é que os caras se garantiam, tá ligado? No físico, né, mano? Pelo menos isso os dois se garantem. Chamaram o Renan também, que não vem ao caso, né, bicho? Mas enfim.
Esse não...
Não vem ao caso.
Não dá.
É... Mas enfim, bicho, é isso aí. Passa-repassa é bom demais com o Portioli. E o Portioli é muito carismático, então é isso aí. Fica com uma nota 8,5 aí, filho, de média, né?
Uhum.
De bop, né? Vamos pro próximo. Agora vamos descer a ladeira. Vamos pra casa do caralho agora, filho. Pode ir?
Pode, claro.
O Geraldo Luiz, cara. E aí, figura?
Ah, não. Para, velho. Para.
Não, eu quero puxar esse aqui, que é um da Record. Eu quero destilar a minha raiva, cara. Esse programa. Eu vou até puxar o ar aqui, cara. Porque o Geraldo Luiz é um dos piores comunicadores da TV brasileira, cara. Porque ele é um cara que gosta de explorar a miséria do povo, né, cara? Ele vê o povo sofrendo, né? O povo carente, o povo pobre precisando de ajuda, né, cara? Acho que você não...
Uhum.
Então não é pior que aquele outro apresentador lá, figura. Aquele lá.
Ah, sim. Aquele lá.
Ele vê o povo sofrendo, aí ele vai fazer a matéria. Beleza, vou mostrar aqui. Ai, Dona Maria, a senhora perdeu sua filha, Dona Maria, num acidente que a casa pegou fogo e ela morreu. E a senhora tá triste, Dona Maria. Aí a Dona Maria... E agora vamos pro comercial. Aí vai pro comercial. 15 minutos de comercial e volta pro programa. Dona Maria, eu tenho uma coisa pra te revelar, Dona Maria. Dona Maria, uma situação que sua filha te deixou uma carta aqui psicografada, Dona Maria. Você quer ler essa carta, Dona Maria? Dona Maria chorando. Quero ver a carta que eu cheguei. Vamos, Dona Maria. Mas antes da gente mostrar a carta pra Dona Maria, psicografada pela filha dela, vamos pro comercial. Aí vem mais 15 minutos de comercial. Ah, comercial, e Casas Bahia, e Dolly Guaraná, e tome comercial, e aí,
e tome.
Volta depois de 15 minutos mais uma vez. Então, Dona Maria, a carta psicografada pela sua filha, aqui, que foi feita à mão pelo tal lá do Chico Xavier de Souza, Chico Xavier Júnior, e ele psicografou com a mão esquerda, Dona Maria. É, e sabe qual caneta que ele usou, Dona Maria? Aí, Dona Maria, qual caneta? Comercial.
A caneta Bic. Aí ele começa a comercial.
Caneta que seu filho usou, pá, tudo. Foi caneta Bic, aí, pá. De banco, pausa da mágica na cara dela, pá. Ai, caneta Bic, meu filho usava na escola. E ela começa a chorar, meu filho, que não sei o quê. E, Dona Maria, eu vou ler agora a carta da Dona Maria. Presta atenção, Brasil, que eu vou ler a carta aqui do filho da mãe que morreu queimado no incêndio. Morreu queimado no incêndio, Brasil. Vocês vão ler agora, vocês vão ficar sabendo da história. É uma história muito emocionante, a Dona Maria é muito sofrida. Uma mulher guerreira que infelizmente perdeu seu filho. Mas antes de ler a carta, tem um comercial agora, rapidinho, e voltamos já. Aí vai pro comercial de novo, e a Dona Guaraná, é cereal figurante. Volta do comercial e aí lê a carta. E aí fala: Dona Maria, tem uma surpresa pra você, Dona Maria. Eu vou te revelar a surpresa daqui a pouco. Aí vem o comercial, né, que ele faz lá dentro do programa mesmo. Que é o comercial lá. Ai, microlins, tal. É sempre o microlins, né, cara? Que vem aquela musiquinha.
Microlins.
E aí, Dona Maria, a coisa que eu tenho pra te revelar, Dona Maria, é que você ganhou. Agora, apesar da morte do seu filho, você ganhou uma máquina de fazer chinelo.
Print. Compacta print, cara.
Uma máquina de fazer chinelo, Dona Maria. Uma máquina de fazer aqueles espetinhos de morango, Dona Maria. E é isso aí, Dona Maria. Pra você ter a sua renda, Dona Maria. E é isso aí, Dona Maria. E ganhou também um ano de cesta básica Zael, Dona Maria. Ai,
que... Zael. Olha o Zaelinho ali, ó, Zaelinho, sorrindo.
Ai, ai. É assim, cara, porque esse filho da puta, cara. Eu odeio. É uma enrolação tão descarada que dá raiva. Eu vi uma notícia esses dias que o Geraldo Luiz foi. Ele tretou na Record e foi rebaixado a repórter noturno. Eu nunca dei tanta risada na minha vida. Nossa, que alegria. Como o karma vem. Obrigado, senhor. Ai, que raiva que eu tenho desse cara, velho. Juro por Deus. Nossa senhora, eu lembro que teve uma época que ele. O fã do Mamonas Assassinas que resgatou alguma coisa inédita do acidente. E ele ficou uma semana enrolando pra mostrar essa porra desse fã, o que o fã tinha escondido. E aí quando ele foi mostrar, quando ele foi revelando, depois de uma semana enrolando com 80 comercial no programa dele, o que ele revelou? Era uma roda do avião que o cara pegou lá no meio dos escolas. Atrapalhou ainda a investigação, o cara. Aí depois foi investigado, o cara vai tomar no cu, cara. O Geraldo Luiz é o pior apresentador, é um demônio. Eu dou nota. Mano, eu dou. Se desse pra dar nota negativa, eu dava. Eu dou nota meia, cara. Zero. 0,5.
Zero.
Eu tô suando aqui de raiva, bicho.
É, eu imagino, cara.
Caralho. Não, mas assim, a gente tem que lembrar que o problema não é só o Geraldo Luiz, não, pô. O problema é a emissora inteira, pô. A emissora inteira da Record é uma merda, cara. É. Porque. Não tem nada de bom naquela emissora, pô. Tipo assim, a gente tem lá Rede TV, tem Chaotic, né? Tem Pokémon, tem um bagulho foda, tem Show da Fé. Aí vai lá no SBT,
teve o Pânico, tal, cara. Globo tal. Teve o Pânico.
O Pânico.
O auge absoluto.
A Band também teve o Pânico e tal. Aí você vai pra Record. Record tem o quê? Novela bíblica, pô. Vai se fuder, cara.
E as coisas que eles colocam lá que pode dar certo, ele escapa, tá ligado? Tipo o Legendários. Quem lembra do Legendários, bicho?
Caraca. Nossa, aquilo lá é um bootleg ruim aquilo lá, velho.
Aquilo ali, mano, pegou, tipo assim, as melhores coisas que tinha, tá ligado? Misturou e deu merda, tá ligado? Porque a Record capava. Caralho, mano.
Nossa, era muito ruim, cara.
E eu lembro, tipo assim, eu lembro do Bruno Sutter falando que ele tava deprimido, mano, lá na Record, porque não dava pra fazer nada. Ele não gostava. E o Gordo dando migué falando que ele tava doente pra não ter que ir pro palco, que era muito ruim. Mas enfim, Shura, que nota você dá pra esse programa aí, bicho?
Ah, do Geraldo Luiz? Ah, mano, eu dou... Cara, se eu tiver como dar meia nota negativa, eu dou, cara. Menos um, menos
nota
dois.
Nota zero.
É só pra arrancar ponto, né?
Nota zero, horrível, horroroso. Essa emissora tem que arder na
chuva. Tua nota.
Cara, minha nota é zero, pô.
O Lucas, cara, eu confundi, bicho.
Tô bêbado. Bicho, tá estressado mesmo, velho. Cara, eu vou ser bem sincero, mano. A descrição que você me deu é o suficiente, porque eu não me lembro de ter assistido o Domingo Espetacular. Então eu vou seguir por ela e dar um zero também, mano.
Certo. Então, zero mais zero mais zero é igual a zero. Certo, né,
filho? Tá alta, mano. Abaixa um pouquinho a nota aí, cara. Tá meio alta.
E você, que nota você dá?
Cara, eu vou te confessar uma coisa.
Se você falar que gosta, cara, eu vou sair daqui agora e vou dormir, cara. Desligar aqui.
Não, eu não sou tão maluco assim. O Geraldo Luiz, cara, era um cara que... Eu lembro quando ele surgiu no Balanço Geral, quando o Balanço Geral era um programa muito, muito pequeno ali, tudo, mas tinha essa coisa. E eu gostava do Balanço Geral, cara, eu gostava, porque... Tanto se passava de manhã, quanto passava de tarde, porque às vezes tinha umas coisas...
Cara, porque ele não conseguia enrolar no Balanço Geral, porque era ao vivo. tudo que faziam ali era ao vivo. Aí não conseguia enrolar com as histórias malucas.
Não, mas é que eu tô falando lá do início mesmo, quando ele nem tinha essas coisas de sentimentalismo, sabe? Tipo, aí de fazer as pessoas chorar, de humilhar os pobres, humilhar a pessoa. Não, era um bagulho assim, era quase que regional, assim, era muito pequeno ali. Era bem no comecinho mesmo que eu gostava. É, tinha época que o programa era de manhãzinha, outra de tarde. Mas é que ele ia atrás de umas histórias que não eram histórias de sofrimento, eram histórias malucas. Era aqueles programas que tem bastante na gringa, tipo, o cara lá, eu vi um alienígena lá no sítio tal qual. Aí o cara vai lá no sítio, tem lá as coisas tudo mexidas, tudo, não sei o que tem lá. Aí o cara vai numa casa abandonada. Eu gostava disso pra ver as reportagens externas, eu gostava muito. Os repórteres dele, cara, tinha o Gerson de Souza, que era fazer um trabalho muito bom. Tinha uns repórteres lá que faziam trabalho. Ele mesmo só mais apresentava tudo, mas eu gostava disso. Aí, cara, quando ele começou a ganhar por injeção, ele foi entrando numa decadência ao mesmo tempo que ele subia. E, cara, tudo que é de ruim na TV tá no, naquele programa lá que eu nem sei o nome e me recuso a falar o nome. Porque é uma cópia dos nomes da Globo, só que invertido. Tipo, eles embaralham os nomes do programa da Globo e falam, a Record é assim, né?
A Record é cheia dessas, cara.
É cheia dessas. Tudo os nomes ali é tudo chupinhado da Globo e mesclado com os próprios nomes da Globo. Mas, enfim. E é ridículo, cara. Fazer a gente chorar. Tipo, a gente falou do Poitioli, que é programa pra cima. Tipo, tem ali sofrimento e tudo, mas ele faz questão de falar de superação. Então, mostrar a felicidade de uma pessoa que tava triste antes, que passou por um trauma. Não fica explorando a exploração, não. A exploração ali, tudo, a tristeza, as mágoas das pessoas. Não, pelo contrário. E aí tem muitos programas, tipo, de domingo hoje na TV. É ridículo as coisas que tem. E esse aí do Geraldo Luiz não tinha, você falou certinho, cara. É uma, sabe, é uma fábula até, a gente pode dizer assim. Então é zero, cara. O Domingão, esse aí não merece estar. Cara, ele envergonha os nomes, as paradas que tem domingo do nome.
Exatamente.
Os programas. Dessa trinca de domingo ele não merece.
Bom, o próximo aqui, bicho. É programa Eliana, cara. Esse aqui, bicho. Ah, esse aqui. Começou legal. Não, falou, começou cara. Legal, né? Aquele da Record e tal, com a ideia legal, com o programa jovem e tal. Umas coisinhas legais ali e tal, umas brincadeiras, mas cara, aquele cara que imita na Narcisa, igual o Cabito Teves
não,
dela.
Não lembro disso.
O cara que imita a Narcisa, toda semana ela tá aquele bagulho, aquele desafio lá de quebrar o copo no grito, cara, a taça.
Ainda?
Toda semana tá isso, tem uns 10 anos que ela vai com aquele negócio de quebrar a taça no grito. Até os caras do Ciência em Show já falaram que é impossível fazer isso, que não dá. Ela tenta ir errado. Ah, você, filho, discorre.
Eliana. Olha, eu tô começando cara, Eliana não dá. Você falou aí dessa quimita, desse cara que imita Narcisa, cara. Tipo, Eliana parece que é um fundo, um buraco sem fundo, tipo, é um vazio enorme ali e as coisas que vai parar porque não tem forma, não tem função nenhuma de existir, as pessoas vão parar no programa da Eliana, porque não dá, tipo, é um programa que eu não faço ideia de por que existe, de como existe. Tipo, tem uns aí que a gente consegue analisar do porquê que é ruim, sabe? A gente consegue, você discorreu bem aí sobre o programa geral do Luiz, por que é ruim? É ruim porque puxa, você tem sentimentalismo, blá, 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 blá. Mas aí, pô, da Eliana, cara, porque não tem parâmetro, é horrível, sabe? Não tem nada que chegue perto, sabe? Ela mistura ali vários gêneros, mistura várias coisas e dá aquela maçaroca toda, tipo... Nossa, cara, eu não consigo, cara. Da Eliana, não, esse programa aí não dá, cara.
Cara, só pra ter certeza do que eu vou falar aqui. É que nesse programa que tem aquele negócio chato do Omega 3 da Top Term, velho, eu tô confundindo.
Ah, esse tá confundindo, mano.
É a casa de família.
É, pô. Por quê, mano? Eu lembro que de algum programa, não sei se era da Eliana, que passava antes de desenhos e eu assistia por puro desgosto, porque eu não perdi nada dos desenhos.
Não, isso aí era, acho que é o caso de família mesmo, que você tá lembrando. Que se passava ali um pouquinho antes, né, mas da Cristina Rocha, tudo. O da Eliana já, acho que é de domingo só mesmo, domingo. Sei lá, que
hora. Então deve estar confundindo mesmo. Eu só ligava disso, não sabia de qual programa era, não.
Não, mas é que tá, Eliana, ninguém merece assistir Eliana, cara. Eliana não...
Ô, louco, velho.
Não tem nada memorável não nela, né, velho?
Que nota? Qual é a nota?
A Eliana do 3, vai. 3 só pelo esforcinho de
não
ver gente chorando.
Que isso, velho? Mano, a Eliana... Não, pera aí, eu não tô entendendo o hate desse tamanho pra cima da minha mona Eliana, cara. Minha casa Eliana, vocês estão destilando esse ódio em cima dela por quê, cara?
É, cara.
Moleque.
Eu falei que ele é SBTista, ele é muito SBTista.
Mano, ele era massa.
Fanboyzinho do SBT, cara, não tem como.
Cara, tinha aquele quadro dela que ela chamava o fenômeno da internet, cara, que eu ria pra caralho daquilo.
Nossa, aí não dá, cara. Aí aquilo aí não.
Aquele era muito bom,
não,
cara.
Não, cara. Assim, aquilo ali, mano, só pegava, mano, meme de tipo assim, 2009, tá ligado? Em 2015, pô. Sabe?
Não, mano, na época era meme da época do momento, pô. Era o mais engraçado não, que existia.
E, mano, quando eles faziam.
Como tá, o para a nossa alegria hoje.
Faziam eles emular um meme no palco. Que vergonha ali.
Vai lá.
Mas isso que era bom, cara. Outro lá que. Aquele lá que. Os de cantada também, mano.
Nossa,
era muito
aquele era horrível, porque
os caras eram muito. Os caras eram muito bostão. Aí a gente ria pra caralho, tipo assim.
E o vai dar namoro genérico dela? Caralho.
Nossa. Então, pô, é isso que eu tô falando. Nossa, pô.
Esse é o que quer casar. É o que tinha que quer casar comigo?
Isso,
mano?
Isso. Deve ser.
Não, pô. Ah, meu Deus. Não, era o. Ah, era um lá
que
você,
igual.
Tipo assim, e o cara na esteira, tá ligado? Aí você tipo, falava se você queria ficar com ele ou você queria passar. Mas, moleque, era muito bom, cara. Porque, tipo assim, eu nunca tive muita figura masculina na minha família. Então, juntava as mulheres da família, tudo, minha avó, minha tia, minha irmã, minha prima, nas salas ficava tipo assim, ai, que bofe. Eu ficava assim, caralho, que bostolão. E a gente ria pra caralho, mano. Então, tipo.
Cara, pô, você tá Eliana... me dizendo que você gosta de anime de harém, Shura? É isso?
Gosto, mano. Dá mais se for com a Eliana, aquela.
Não. Eita.
Não, tá mano, a Eliana, eu vou dar um 7 com todas as letras do mundo pra Eliana, mano. 7zão pra ela. Toma. Eliana é foda. Eliana, um abraço pra você.
Eu vou, dar nota 4 e você, Lucas.
Cara, eu pesquisei aqui e confirmei que é o programa que tinha Quer Casar Comigo. Eu vou dar 2.
Ô, louco, Lucas, não faz comigo não, cara.
Eu dei 3.
Não, desculpa, mano, mas foi mal, mano. Vai ter que ser 2.
Se fosse o Shinoko, você tá uma nota boa, né, seu safado?
Não, mas aí é um caso à parte, sabe?
Ah, cara, não, nota 4.
4?
É.
Nossa, cara. Ficou alto ainda, ficou alto. Esse, o Shura, sabe? Ô, Rita, sabe por que o Shura tá falando isso? Ele quer aparecer lá nos famosos da internet, cara. É pra isso. Ele quer ser conhecido como fã da Eliana do NBcast. É. Ele vai pra.
No meu sonho, cara. Eu ia chegar lá, ia dar um abraço nela, um abraço no bombeiro.
Eu queria ser que nem a Tidinha é pra Xuxa, né? Tá ligado? Eu queria ter uma medida protetiva.
Tipo, vamos pro próximo, aí, figura. Próximo programa do TV Brasileira que a gente vai falar aqui é o. Ratinho!
Ah.
É,
aí. Esse aí não tem jeito, cara. Esse aí não tem jeito, não. Esse aí é.
Esse BT é foda, cara. Figura, vai, começa você aí, figura.
Pô, cara, o que falar do Ratinho, né? Ratinho também é. O Ratinho é o cara que mais se reinventou ali, o cara que mais arriscou, o cara que mais puxou por audiência, fazendo tudo que era necessário e desnecessário ao mesmo tempo. Tipo, não tem. Cara, o Ratinho é um universo à parte, assim, na TV. Tem tantos personagens, tem tanto enredo, tem tanta história, que ela não é aquela história linearzinha como a gente tava. Até agora, tudo que a gente falou aqui foi tudo anime básico, tudo programinha básico ali, que tem o protagonista, ele é o apresentador, ele faz tudo que pode ali, ele tem as limitações ali. Agora o Ratinho, cara, o Ratinho não tem limitação nenhuma. O Ratinho, ele faz o que ele quiser ali e a coisa vai, tipo, tem tanto universo que tem o Ratinho, tem o Marquito, tem o Santos,
Uga.
Tem o Faxinildo, o Gaúga e,
cara,
o Gaúga e Marquito. Quer rivalidade maior que essa nos animes? Tipo, os dois brigam ali, saem cacetando um no outro e ninguém... Cara, o Xaropinho. Xaropinho. Você tem noção
que é
o Xaropinho?
Rapaz!
Nossa, cara, é um pecado. Nossa, é um pecado não ter ação de Bird no episódio desse, né? Nossa, agora que eu parei pra pensar. Cara, o sonoplasta do Ratinho, cara, não é nem. Assim, é um cara que ficou. É tão competente esse programa que até o sonoplasta tem seu valor. Tipo, a OST do anime é fantástica ali. É tudo. Virou. Sabe, o negócio reventou, do nada virou parte do humor contemporâneo nosso, desse humor desgraçado que a gente tem, saiu do Ratinho. E muita coisa, o Sombra, cara, é uma entidade mística ali do Sombra. Tipo, o cara é um Shinigami, sabe, o cara é um Shinigami e tá ali no programa.
Nossa, então, cara, é verdade.
Tem tanto ali, tipo, até as waifu, sabe, até pra quem gosta, os caras que gostam das waifu tem lá, aquela trinca lá, né. Cara, o Ratinho não dá, a gente teria que fazer um episódio inteiro só sobre o Ratinho, tipo, não. É 10 a nota, não tem.
10, segura.
Tirar, nem pô. 10.
É, Yoshu, é você aí, bicho.
Cara, uma vez a minha irmã disse uma frase quando eu era bem criança e eu nunca vou esquecer. precisa existir um dia no futuro um canal que passe Ratinho 24 horas. Cara, é o melhor programa que já foi inventado no mundo, cara. O Ratinho, o cast do Ratinho é perfeito, tudo do Ratinho é perfeito, os quadros do Ratinho são perfeitos, todos os bordões do Ratinho são perfeitos, a sonoplastia do Ratinho é perfeita. O Ratinho, ele é a minha maior figura paterna, cara. Mano, o Ratinho, o Marquito, o Zezinho Gasolina, a Pavolu...
Não, cara. Você despertou uma coisa que você não devia, Chura. Você falou o nome...
Ele representa meu estado, pô. Ele representa meu estado, pô. Deixa meu estado.
Me deu um gatilho, cara. Não, cara. Eu tinha guardado essas lembranças e não lembrava que ele existia. Eu lembrava só que o Marco Luque existia. Só que eu odeio muito mais o Zezinho Gasolina que o Marco Luque, cara.
Mano, o Zezinho Gasolina é porque a gente tem uma rádio aqui na cidade que todo dia toca, tipo, um programa do Zezinho Gasolina e tem um bordão que é muito icônico, velho. Então, tipo assim, a gente vê o cara da nossa rádio lá no Ratinho, mano.
Eu vou chorar.
Toma no seu cu, figurante.
O Zezinho Gasolina, cara, o Zezinho Gasolina, ele criou o anti-humor, cara. O Zezinho Gasolina é o posto de toda a maldade que existe na Terra. O Zezinho Gasolina é o personagem mais odiado de todos os animes, cara, porque, cara, o Zezinho Gasolina, eu não sei, cara, ele tem uma... Não dá, o Zezinho Gasolina simplesmente não... É só por causa do Zezinho Gasolina, agora eu vou ter que dar 9 pra Ratinho, vou ter que dar 9 pra
Ratinho. Não, faz não, velho, faz não, cara, faz não.
Mas é engraçado que quando o Zezinho Gasolina não era fixo no programa, ele participava lá do Ratinho, ele era engraçado, né? Ele tinha umas coisas engraçadas. Aí ele ficou fixo, mano, ele parece que a graça dele foi sugada, bicho. Nunca mais ele fez umas piadas legais.
É que tá, mano.
E suga minha alma, cara. Só de olhar pro Zezinho Gasolina, ele vestidinho dele, com aquela camisetinha listrada, aquela jardineirazinha, que é macacão, no caso, né? E o chapéu, cara, eu olho pra aquilo e falo: Senhor, por favor, me leve. Me leve, senhor. Eu tinha tantos períodos históricos pra poder nascer, porque o senhor me fez nascer justamente no mesmo período contemporâneo ao Zezinho Gasolina. E aí toda a minha alma se esvai e eu me encontro num vazio profundo, numa depressão imensa. E tudo que me resta é...
Cara, mas aí que tá, que nem o Ritalino falou, mano, o Zezinho Gasolina, o negócio é que ele tem que ser que nem a gueroba no pastel. Não pode ser toda vez, tem que ser de vez em quando só pra... a sua presença, pô. E, pô, cara. Mas vamos esquecer o Zezinho, vamos voltar aqui pro Ratinho, cara. Não, vamos voltar pro Ratinho, pô. Não, mano, o teste de DNA, eu acho assim, é o maior drama de comédia da história da arte, sabe? É uma coisa muito trágica, pô. Você vai descobrir se você é pai ou não. E tem um monte de cara que chama pra merda, cara. Aquilo ali é o ápice do humor, cara. É muito bom, velho. E quando eles botavam aquele escorregador com gelatina, cara, os caras desceram, velho.
Cara, puta... momentos épicos do Ratinho, ele ensinando a piratear ao vivo, lembra? Nos anos 2000.
Sim!
Ele mostrando como é que pirateava e mostrando qual era o software que os caras usaram, estourou de pirataria, de CD no Brasil. Porra, lembrar também dos testes de DNA, maravilhoso os testes de DNA, eu sempre ri, o Gaúga versus Marquita, um negócio épico, todos os encontros dele, que eles são tentados real, não é nem piada, cara, eles são brigados mesmo, e tem um bicho, aí tem o Gol Show também, né, Gol Show que voltou agora.
É, Gol Show.
O show.
Cara, é uma infinidade. Ratinho é folclórico, tem tanto personagem. Os designs dos personagens, cara, todos eles são icônicos, assim, o design. Tipo, o Marquinhos lá com a roupinha dele, o Ratinho com o bigode, a gravatinha e o cacetete, sabe? Então é muito rico mesmo. Tem todo um universo ali, o anime, né? Tem todos os personagens.
Toda a lore, né?
Ele é complexo. É, toda a lore.
Cada um tem sua marca registrada, cara. Você não esquece de ninguém. Ainda tem o ápice do Kyogama, que como todo bom anime, você pode fazer com um nome daquilo, cara. Na época que o pessoal fazia com de luta de Naruto, esqueci o nome, mano.
AMV?
Que o pessoal fazia corte de luta de
Naruto. Ah, isso, tá isso, com música, que eu
esqueci o nome, AMV, pô.
AMV.
Pronto, AMV, pô.
Pô.
Aí me vem lá do pessoal dos lutadores de luta livre.
Isso,
mano. É épico, mano. Com a música de Paramore no fundo.
Linkin Park. É isso aí, bicho. Que nota você dá, show, Lucas?
Pô, pra poder compensar pelo 9 do figurante, eu dou 11.
Porra, esse cara é foda, não, véio. Até 10, bicho. É 10?
Não, isso aí é o equivalente aos fãs que ficam dando 1 só pra baixar uma nota de um anime e os outros que ficam.
Tá certo, figura?
Tá certo.
Eu vou dar 10 também, bicho. 9,75, figura. Nota aí.
Olha
só. Figurante, faz o figurante. Deixa de ser baitola, mano. Dá mais umzinho aí, figurante.
Não, cara. Você, Chura, me desbloqueou essa memória que já é uma mancha no meu.
9,7, figura.
9,7 aqui, mãe.
Não faz isso, não,
vamos lá, vamos lá.
Faz
mais uma vez, mais uma.
Vamos pra próxima.
Pro próximo. Acho que, né, derradeiro já ou não?
Não, a gente tem que fechar pelo menos 10.
Quantos?
Foi quantos já?
Falta 4.
Puta que pariu. Não tô aguentando mais.
Eu também. Vamos no que dá.
Não tem mais programa, cara.
Tem, tem uns aqui, se vocês quiserem.
Vai.
Porra, tenho baixado, mano.
Nossa, figura! Altas horas! Altas horas!
Ah, sim!
Nossa. Programa mais amado pro figurante!
Eu achava que ia ser citado só lá no final.
Não, esse aqui tem que ser altas citado, horas. Figurante.
É vida inteligente na madrugada. Inteligente, né?
Na madrugada, nosso querido Serginho Grossman, né? Serginho Grossman.
Serginho
é um programa, mano, o Altas Horas é um programa divertido mesmo, de ver de sábado. É um programa divertido, porque sempre tem alguma coisa legal. Ele sempre traz uma galera legal, faz as homenagens, né? Fez a homenagem ao Milton Nascimento, né? Fez duas vezes a homenagem ao Milton Nascimento. Uhum. É, fez a homenagem à Rita Lee recentemente. E, mano, é muito da hora o programa, cara. Não é zoado, não é bem, bem legal, né? Apesar de ter umas coisas negativas que o Figurante vai falar daqui a pouco, né, Figura? Pode falar aí, Figura.
Eu vou falar daqui a pouco, porque antes, né, eu tinha que falar, né? Tipo, a gente tem que manter um clima, porque é muito bom ver sempre que é aniversário do Serginho Grossman. Sempre que é aniversário, que tem lá um programa muito bom, especial,
né? Laura Pausini, né? O cara do Skank.
É, Laura Pausini, o cara Samuel Rosa do Skank. É muito bom. E, cara, e sabe o que torna melhor ainda, Rita? É que hoje é aniversário dele também, cara. Hoje é aniversário.
Quem?
Nosso querido amigo Serginho Grossman. Nosso querido amigo Serginho Grossman tá fazendo aniversário. Então eu queria deixar o parabéns, Serginho. Parabéns.
Parabéns, Serginho, né? Não? Tem que deixar.
Fala, garoto. E Altas Horas é que nem a gente falou. Um programa muito legal, um programa leve. Assim, eu só tenho dois problemas. Dois problemas com o programa. Somente dois. Somente dois. O primeiro... É o Marco Luke. Cara, se eu falei mal do Zezinho Gasolina, o Marco Luke, ele é mil vezes pior, cara. O Marco Luke, desde a época do CQC, ele era uma coisa que eu não entendi. Aí ele teve o programa O Formigueiro, que só durou 2 semanas, e por algum motivo eu acabei assistindo. Foi uma das únicas pessoas que assistiu. E aquilo me deixou. Agora, o Marco Luke não.
Ele já saiu, figura. Cara, ele já saiu, já foi mandado embora já, graças a Deus. Altas Horas.
Ah, mas ele vai aparecer. O Marco Luke é o Undertaker do Altas Horas. Quando você menos esperar, as luzes vão apagar e ele vai aparecer.
Quando fizeram a primeira homenagem ao Milton Nascimento, acho que em 2018, né, a primeira homenagem, não sei. Foi antes da pandemia, 2019, por aí. Fizeram homenagem ao Milton e aí, tipo assim, o Marco Luke, ele entrava no final fazendo as piadinhas e tal, fazendo a gracinha dele com o personagem. Aí nesse dia tava tão autostal o clima que não deixaram o Marco Luke entrar, mano, no bagulho. Ele ficou esperando atrás da coxinha pra entrar e não deixaram, porque falaram que ele ia acabar com o clima do bagulho.
Cara, mas é que todo personagem dele é igual, cara. O cara tem 20 mil personagens e é a mesma coisa, sem graça. O motoboy é sem graça, aquele maluco lá de Missan, não sei, é sem graça. Os outros personagens são sem graça, o Marco Luke é sem graça. E assim, não sei se vocês aqui são assíduos assistidores de animes, eu suponho que vocês assistiram o Jojo,
sim,
a parte 6, né? E o Putty tem uma... Cara, o Putty é um personagem muito bom e ele tem uma fala que é muito boa, que ele fala justamente que O pior mal, assim, o pior mal é justamente naqueles que não sabem que são maus, sabe? Ele fala que quem não sabe que é mal é a pessoa que vai fazer mais maldade. É uma filosofia que ele expressa, e eu concordo muito bem e aplico no caso do Marco Luke, que uma pessoa que não sabe que não é engraçado é justamente a pessoa mais sem graça da face da Terra. E eu só tenho isso a dizer. Ah, é. E a outra coisa que eu não gosto no programa é que a plateia às vezes fica de costas pro músico.
É verdade, eu tenho uma coisa pra falar também. Hoje é aniversário do Serginho, figura, né?
É aniversário.
Tenho que falar, figura, você tá triste aí, falando do Marco Luke, mas tem uma novidade, figura. Acabei de receber no meu celular a lista dos convidados do aniversário do Serginho, cara. Aqui, ó. Tem aqui, ó.
O quê? Sério?
Aí tá. Banda Skank, Aurício Manieri.
Boa.
Sandy, né? Do Sandy Júnior. Olha, já tá confirmado também.
Essas aí fazia tempo que não ia, hein?
Sim, Matheus Solano vai estar também. Já tá confirmado aqui. Pô,
tem história pra contar.
E parece que vai ter surpresa também, figura. Olha aqui, ó. Surpresa, hein?
Sério?
Ivete Sangalo, cara, vai estar também.
Caramba! A Veveta?
Veveta, vai estar lá também, cara. Olha aí, Maurício Manieri, Skank, Laura Pausini, Ivete Sangalo e Sandy, cara. Que... Caramba. Quando que a gente ia ver esse
encontro? Mas, ó, não tem...
Nunca, cara.
Quando, cara? Nunca imaginei. Ó, mas não tem nenhum nome aí que tá meio obscuro, nenhum nome meio escondido assim, não? É só esses mesmo, né?
Não
tem
nenhum nome. Não, só esse mesmo. Por quê?
Ó, bom, não tem nada dobrado aí, nada por baixo dos panos.
Ah, não, 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 não.
Esquecendo de ninguém, né? Só esses.
Não, tem, não, só esse. Tá
bom.
Arco Luke não, não foi combinado.
Ó, e esse ML no cantinho da folha aí? Tá um M e um L escrito ali bem?
Não, 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 isso aí não.
Quase apagadinho.
Não, isso aí não, isso aí não. Ah. Enfim, é, dá a nota,
tá bom. Folha. Nota? Cara, pela vida inteligente da madrugada, mas tem o Marco Luke, então eu dou 5.
5?
5.
Peraí, figura, você tá dando 5 pro programa do Serginho Grossman, cara, que é seu ídolo.
Cara, eu dou 10. É que minha nota nativa é 10, mas por causa do Marco Luke, foi pra... ele tirou 5 pontos.
Não, 8. Marco Luke não participa mais.
Mas a plateia ainda fica de costas pro músico.
Não, então não, é não, por favor, coerência, coerência, cara. O Serginho, cara, pelo fala garoto.
Não, tá bom, vai, 9, vai, 9.
9 ou 8, figura?
9, 9, vai, vou. Só porque ele saiu, mas ainda tem
mas antes teve, o Rudy Landucci, cara, que era bom. Teve o Marrom, Marcelo Marrom.
Não, Marcelo Marrom.
Cara, eu vou te falar que eu nunca assisti outras horas.
Derruba aí, filho. Tira, tira, tira da gravação.
Não, não, SBTista.
Minha mãe não deixava, pô. Minha mãe não deixava, cara. Era tarde demais, eu tinha que ir pra escola, minha mãe não deixava
até assistir. Até hoje, caralho, cara, você já é velho.
O cara...
Não, mas eu não tenho TV hoje em dia,
cara. Assiste no YouTube, bicho.
Cara, que nem aquele, porra, não, aquele maluco da, lá que era fã da Record, tatuou um monte de logo da Record, né? Isso aí tatuou um monte de logo da SBT, ó.
Ah, mas SBT é minha paixão, cara. É, melhor emissora que já existiu na face da Terra,
velho. Opinião de fanboy não conta. Opinião de fanboy não conta.
Lucas, então você aí, dê sua nota, cara. Dê seu parecer esse anime aí.
Cara, diferente do Shura, mesmo eu não deixando, eu estava de tarde, então eu assistia mesmo assim, de vez em quando.
Aí, cara, se passou de sábado pra domingo, bicho. Negativo. Domingo não tem aula, caralho.
Ó, desculpa.
Domingo tem a igreja, né, porra?
Ó, desculpinha.
Domingo cedo, cara.
Aí depende do ponto de vista. Às vezes eu tinha aula no domingo, mas é que coisa... assim, demídio. Enfim, meu único ponto negativo em relação a outras horas é a conversa constante sobre sexo. Ah,
mas aí é até sexólogo lá, né, cara?
Não, tem esse tema constante, mas é um tema que eu não consigo ficar engajado. Não é um tema assim que eu considero muito, muito atraente.
Muito it, muito it.
É um tanto desconfortável até. Aí eu vou ter que colocar minha nota pra pelo menos num... Eu colocaria um 6, fica 7, mas em respeito ao Serginho, eu coloco 8.
Tá certo, né? O Shura não vota, porque ele não assiste, né, cara? Ele fica de mimimi aí.
Verdade. Ele vai dar nota 1 só de
pintar. Vou dar nota 9. 9 dividido por 3, dá. Média 8,6, segura. Bota aí.
8,6, ó. Nota boa, hein? Nota boa.
Ah, próximo. Falta quanto, segura? Pelo amor de Deus, cara. Não tô aguentando mais, cara.
Falta 2 só. E eu já tenho aqui na mão, já tenho na mão. Cara, o próximo programa é o Caldeirão.
Linha direta, programa. Programa de. Linha direta. Anime de terror.
Pô, cara, eu tenho a minha linha direta. Eu tenho medo do linha
também,
direta.
Cara. Eu lembro que, mano, quando eu era criança, eu preferia assistir Hellraiser no SBT do que assistir o Linha Direta. Fiquei traumatizado aquele lá do Edifício Joelma. Caralho, esse é o pior de tudo. Vai, figura, desculpa.
Não, eu ia falar que é... Cara, tem, eu acho que como falta 2 aqui pra gente terminar o nosso top 10 aqui e elencar depois, mas, cara, 2 programas que dá pra gente discutir agora é o Caldeirão do Mion e o programa do Hulk. São os dois ali da...
Não, pelo amor de Deus.
Nossa, figura, não,
é
não,
o
não,
que
não,
sobrou,
não.
Mas...
Não.
É o Caldeirola, Caldeirola.
Não, vamos ficar com o Caldeirão do Hulk mesmo.
E o Domingola.
Caldeirão do Hulk?
Caldeirão do Hulk?
Cara, tá muito abaixo. Não, aí a gente tá jogando pra baixo aqui nosso ranking, né? Não, já que a gente tá falando de várias emissoras, por que a gente não fala aqui de um bom, né, figura? João Kleber, cara. João Kleber Show. Cara.
Ah, nossa, verdade,
não,
cara.
Não tem João Kleber Show aí, cara?
Tem muita... Pô, não, você não lembrou. Você tem esquecido.
Eu vou falar, João Kleber, aquele lá, teste de fidelidade. Teste de fidelidade. Uhum. Caraca, esse aqui, teste de fidelidade, é intancável.
Dá.
Teste de fidelidade, cara, teve duas, né, as passagens, né, que teve a primeira, né, que foi nos anos 2000 ali no começo, aí ele foi embora, né, foi pra Portugal. Ele voltou nos anos 2010 e voltou com o teste de fidelidade pegando fogo. E era muito bom o teste de fidelidade que os caras traíam a mulher. E aí ele botava o cara na frente da mulher no palco, tá ligado? Segurando uma rosa pra dar pra mulher. E aí o cara puto tacava a rosa na mulher. E eles começavam a discutir ao vivo e quebra-pau e tal.
Sim!
E...
cara, é genial.
Quando ele dançava no palco lá, o Rick Martin, figura. O cara saía, aí terminava a gravação.
E é de lá que saiu o Epa!
Epa! Mas é muito bom, cara. É muito bom o teste de fidelidade, né? E as revelações, né, cara? Que ele partiu pra galhofa, né, cara? Tipo, a galera...
Pô, aquilo é pique, cara. Aquilo é pique TV brasileira. Aquilo é o pico.
É. João Kleber Show, né, o nome do programa. A galera, isso, o pessoal ia pra revelar, né? E aí, mano, cada história é tão escabrosa ali que a galera partiu pra galera e falou, ah, é combinado mesmo, a gente faz pela zoeira, tá ligado? Então, a gente vê aí a mulher falando que se prostituía pra comer cheeseburger, o cara falando que é lobisomem.
O cara revelando que é careca. Sim.
A menina fala que comia tijolo.
Sim, sim.
Eu tô comendo tijolo, Chura.
Ah, eu comeria um tijolinho, mano.
Não,
dentro,
mas eu comia,
agora,
cara, é verdade.
Tijolinho derrete na boca, né, velho?
No começo, né, desse programa, né, eram umas revelações, tipo assim, ah, eu te dei com seu irmão. Ah, isso aqui. Aí na primeira que ele fez essa loucura, deu bastante audiência, deu bastante view no YouTube e tal. Aí eles partiram pra galhofa, tá
ligado? Não, o John Kleber, de novo, cara, é um crime eu ter esquecido tudo, porque, cara, é literalmente, é o meu favorito. Tipo, a última coisa que eu assisti ainda na TV era justamente o programa John Kleber, de vez em quando eu ainda assisto. Porque aquilo, cara, é o que ele viu ali a TV e ele se tornou uma paródia, basicamente, da TV ali. É um programa real, só que não era pra ser real o John Kleber, sabe? É uma coisa assim, então, ele tá em outro plano pra mim, porque, cara, como você falou, teste de fidelidade, essa dos segredos, cara, é muito
cara,
bom.
Cara, eu tô vendo aqui, cara, Sósia revela que não aguenta mais ser confundido com o cantor Gustavo Lima. E o cara é igual o Gustavo Lima.
Sim. Eu lembro de um cara que falou que ia pra Marte e ia levar o amigo dele, né?
Aqui, aí, ó, Bruno revela para o amigo que ele é um alienígena. Aí esse aqui, ó, o cara com os escuros e com o cachecolzinho no pescoço.
Sim. É, o cachecolzinho. Aí é legal que o João Kleber fica, faz aquela coisa, o quê? Como assim? Aí ele fala, não, vou levar assim, João, vou levar. Aí ele vai lá. E, ó, pera, você vai levar como, João? Ele falou assim, ó, vou mostrar pra você. Aí ele olha assim pra cima, né, fica parado olhando pra cima, o João Kleber fica lá dentro e fala... Pronto, ele fala, pronto o quê, cara? Aí ele tira do pega do bolso dele assim um monte de areia e joga na mão do jogador. Areia de Marte
aqui. Aqui, ó. Tia, aqui tem uma boa. Tia revela que quer casar com o João Kleber. Aí tem uma cara dele ele olhando pra câmera, puto.
Isso assisti ao vivo, cara. É. Isso assisti.
Aqui. Namorada revela que é carioca. Não, careca, ô, cara, é que tá em baixa qualidade, cara. Porque tá pior, sabe pior. Quando tá aquela imagem qualidade muito baixa, cara?
Sim.
Mas revelar que é carioca é pior que revelar que é careca, bicho. Mairo
mil vezes
revela que foi um cachorro na outra vida e que a esposa passei com ele na coleira.
Cara, é muito bom, cara. Isso sim que é televisão, cara. Ele é...
Cara, a gente tem que fazer um desse com Chura, cara. Uma loucura assim, gravado, cara. Você tem que fazer isso.
Imagina.
A amiga revela que não foi ao enterro do pai do amigo porque estava ficando com o irmão dele. Não, isso aqui é... Acho que é do começo aqui. Isso aqui é do começo.
Sim. Mas é, cara, os caras parar pra pensar e produzir um negócio desse, pra mim, é o que é. E o João Kleber é um show à parte, né? Tipo, para. Ele transformou essa enrolação em algo realmente folclórico. Tipo, ele pegou esse lado aí e fez essa galhofa toda. E tem que ter muito... Sim, você tem que ter muito peito pra peitar isso mesmo, sabe? Fazer um programa assim, os caras falam, não, vamos fazer. Porque dá audiência. E seja lá por qual motivo, mas eu gosto muito de como ele faz isso. E ele, e o João Kleber, assim, ele é um bom apresentador, cara. Ele é um cara que sabe. Eu lembro que na época que o Chacrinha lá foi pra chácara lá, ele segurou o programa dele lá. Ele é muito fã. Ele também sempre faz uns revivals homenageando ali umas pessoas que às vezes são esquecidas, tudo no programa dele. Ele tenta sempre deixar esse lado engraçado, tipo, a gente falou daí, mas também não pode esquecer também das pegadinhas, cara. As pegadinhas do João Kleber é um nível absurdo.
Marquinho, o quê?
Saudoso Marquinho. E agora, cara, um cara que eu não aguento olhar pra cara dele e não dar risada é o Toninho Delício, cara. O Toninho Delício. Tem as melhores pegadinhas. Que as pegadinhas, assim, muito... Que vai pra um lado até nonsense, sabe? Você fica pensando, como os caras pensaram em fazer isso? Lembra da vez que ele fez o Kiko Africano, cara? É só ele vestido de Kiko e tacando a bola nas pessoas, cara. Coisa mais engraçada. E tem umas coisas muito malucas. Não parece, parece um aquele sonho quando você tá com febre, tá ligado? E é a realidade. E assim, eu tenho uma memória até afetiva, porque o primeiro programa que eu lembro de ter visto na TV foi justamente uma pegadinha de John Kleber. Assim, o primeiro tava passando na TV do meu bisavô. Eu fui lá assistir e tava aquela que é uma clássica, até que o cara vestido de soldado inglês lá e bate o prato atrás pra assustar as pessoas. Então eu lembro e, cara, John Kleber é nota 10, cara. Não ironicamente.
Cara, o John Kleber, eu tenho uma lembrança que eu nunca vou esquecer de um episódio que ele tava meio que monitorando uma mulher pra ver se ela era fiel ou não, cara. E ela entrava dentro de uma sorveteria e ele falou assim, tá entrando dentro de um boteco. Aí ela saiu com um picolé na mão e falou assim, tá saindo com cerveja. Eu ficava indignado, falei assim, cara, como é que pode o cara ser tão descarado assim, cara? Mas dito isso, o João Kleber, pô, já me alegrou bastante, velho. Eu ria pra caralho assistindo. E, mano, é atemporal, cara. Sempre vai ter graça. Eu dou 9,3.
Da minha parte, eu não tenho muito o que falar, porque não tem um momento memorável assim como o Xuria. Mas assim, é aquele. Sabe aquele negócio, aquele programa que você pega pra poder assistir, você vai ter certeza que vai ser divertido? Não quer dizer ter um momento memorável. Você apenas vai casualmente assistir ele e seu dia vai ficar melhor. Eu considero isso com o programa do John Kleber, cara. Na realidade, eu acho que eu costumava não assistir diretamente na TV, mas ver as pegadinhas dele pelo YouTube com meu pai. Então só pela nostalgia, assim, pela memória, eu voto em 9,9.
Olha aí, bicho. Deu 9,5 figurante, a média.
Olha só, 9,5. Nota muito alta, hein? Um programa muito bom.
Último figurante. O último aí. Já não tô aguentando mais, cara. Já tô com dor já nas costas aqui.
Não, eu também. Cara, o último. Eu não sei, eu tava pensando. Cara, eu acho que dá pra gente fechar já, vai. Então não tem mais problema.
Não tem mais. Tá bom. Fecha aí, figurante.
Tá bom.
Nossa, donos da bola, cara. Donos da bola.
Puta, é verdade.
Donos da bola. Vamos rápido, os donos da bola, cara. Nota pros donos da bola, só pra fechar. Cura.
Eu dou 7, cara. Muito bom, muito sim. Bom. Programa esportivo, tudo. É. Passa na hora do almoço, 7, sólido. 7 sólido.
Bem, acho que um 7, sim. 7zinho vale, 7zinho vale. Xura.
Cara, eu dou um 7,2.
É, Lucas?
Mano, só uma dúvida. Como alguém que com toda certeza não acompanha futebol. Esse é o Gagama que tem um craque, né?
É.
Aham. É isso aí mesmo.
É, então. Ele me rende boas risadas, porque sempre tem aquele negócio que, tipo, eu vejo lá no Facebook, o Crack Neto estava certo o tempo todo, então nunca errou, ou então ele erra sempre. Sim. Então, é uma estabilidade muito grande. Só por ele, eu acho que vou dar um 6,8. Não importa se não acompanha futebol.
Então, ficamos com a média 8,7, figura. Nota aí.
8,7.
Usa a bola, tá certo.
Uhum.
Certo aí, figura?
Tudo certo. A gente fez aqui um top 9. Tem as notas, tudo certinho. E a gente criou um ranking, né? A gente criou um ranking. E agora acho que seria uma boa hora pra gente revelar, né? Quem ficou em primeiro, quem ficou em último, rapidinho.
Manda ver aí.
Aqui os nossos computadores estão computando os votos. Estão ranqueando aqui certinho, Pra gente ver. E vamos começar de baixo, né?
Vai lá.
Começar lá de
décimo,
baixo,
figura, né? Décimo.
Em nono lugar. É, a gente só fez 9.
Caraca, bicho. Vai, figura.
Em nono lugar fica o desgraçado do Geraldo Luiz com seu Domingo Espetacular.
Domingo Show, cara.
Ele tá ali com...
Espetacular é o do outro, ah, lá, cara, jornal.
É, Domingo Show. Eu nem quero falar o nome desse programa, cara. Não dá. Ele com um sonoro zero, ele fica em nono lugar. Agora, em oitavo fica, olha só, fica o programa da Eliana, a grande desgraça que é o programa da Eliana, fica ali, na oitava posição.
Vai ganhar a liga do Xura aí, pô.
Marmelado isso aí, cara.
É, ó, a waifuzinha do Xura aí, ó.
Não faço na minha princesa, não.
Nem puxei. Aí, em sétimo lugar... Não, peraí,
qual que é a nota, qual que foi a nota do Eliana?
Da Eliana... Foi uma nota 4, Ritalino, uma nota 4, um sonoro 4 ali, de piedade. Agora, quem vocês acham que estão em sétimo, meus amigos? Quem vocês acham que estão em sétimo?
Faço ideia. Quantas horas?
Palpites. Porra, altas horas, não. Altas horas ficou maior. Quem ficou em sétimo é o querido, olha, esse aqui vai surpreender muita gente, hein? Vai surpreender muita gente. É o Domingão do
Caraca.
Faustão. Isso mesmo.
Não,
Fausto Silva foi humilhado aqui na nossa votação.
Chupa, gordão.
Ficou... que... ah, o gol sonoro 6.
O que tá acontecendo, cara? Meu Deus do
céu. Cara, pegou um 6,56. Eu não sei nem como é possível. Uma nota dessa. Mas ele é o sétimo. Agora, em oitavo.
Oitavo?
Em oitavo. Não.
É sexto, não?
Em sexto. Não, pera. Não, não. É, em sexto lugar ficou. Olha, esse aqui foi uma briga boa, hein? Foi uma briga boa. Porque a gente tem fortes candidatos, mas. Olha, por meio ponto, hein? Por um décimo. Por um décimo. Quem fica em sexto é o Domingo Legal.
Ô, louco.
Domingo Caramba. Legal. Ficou em sexto, mas foi por um décimo, meus amigos. Ele pegou um 8,5.
Olha aí.
Um 8,5. Olha só. Um 8,5. E em... agora, em quinto lugar. Em quinto lugar. Ah, agora se a gente tá em casa em quinto lugar. Ele vai ficar feliz. Vai ser o presente de aniversário dele, esse quinto lugar. Porque quem ficou em quinto foi Altas Horas com 8,6. Um décimo. Um décimo. Olha ele. O Faustão. O Gugu ficou pertinho de chegar,
né? Caiu, né? Que caiu.
Enfim.
Cabeça.
Caiu aqui na disputa. Não. Em quarto lugar, meus amigos. Olha só. Estamos aqui no nosso top 4. Nosso top 4. E bem, também muito disputada, meus amigos, muito disputada. Quem ficou em quarto? É isso mesmo, produção? É isso mesmo? Peraí. É isso mesmo? Quem ficou em quarto foi o Para. Antes disso, vamos falar aqui do Juquinha Animes. Nosso Juquinha Animes aí, pra quem quiser assistir animes de maneira não legal. Tem lá animes muito legais, que vocês podem assistir lá. Mas vamos revelar aqui o segredo agora, porque quem ficou ali foi o João Kleber Show. Não. Houve um equívoco aqui nas anotações, porque na verdade quem ficou em quarto lugar foi o Silvio Santos.
Ah, não, aí não.
Caramba.
Arruma
isso aí, mano.
Ele ficou com 9, o Silvio Santos, ficou com o sonoro 9.
Tá baixo.
Eu não achava que não ia ficar fora do top 3, não.
Ficou, meus amigos, quem diria, a democracia iria falhar mais uma vez, pois o Silvio Santos, nem eu quis acreditar, eu até errei aqui. E em terceiro, né, como já dito, ficou aí o João Kleber Show.
Gintão, é o Gintama aqui do nosso live list.
Cara, eu não tô entendendo. Porque, cara, o dono da bola entrou corrido, sabe? E na verdade, o dono da bola entraria um pouquinho acima ali do que ele foi, né? Com 8,7, né? Ele estaria em cima do Altas Horas. Então ele é o quarto de verdade, não é o Silvio Santos. O Silvio Santos é o terceiro.
Caraca, você tá maluco, cara? Tá usando droga, bicho?
É que eu não. É que eu anotei as coisas, literalmente eu anotei. Eu tô com um pedaço de papel que nem o Faustão. Então, o Silvio Santos ficou em terceiro, em quarto ficou... Os donos da bola.
Os donos da bola é 7, figura.
É, foi 8,7.
Não, eu falei 7, caralho.
Ah, pô, eu anotei que 8,7. Aí já.
Nossa, a votação ficou toda bagunçada já.
Mas continua.
É, mas...
Continua aí desse jeito, vai.
É, o top 3 é o Silvio Santos em terceiro, em segundo tá... Em segundo tá o João Kleber, né? Não. Em segundo tá o Ratinho, com 9,75.
Ô, louco, mano.
Em primeiro.
Ratinho ficou em segundo. E em primeiro tá nosso querido João Kleber Show.
Você tá zoando, figura.
Em primeiro, ninguém.
Ah, não. Você tá errado, mano. Ratinho tem nada.
Zoando.
Eu inverti a ordem.
De novo?
Houve um problema aqui, eu inverti. É, porque quem ficou em primeiro, na verdade, foi o João. Foi o Ratinho.
Ô, figura, você tá usando droga, cara. Você tá...
Cara, é que eu preciso mostrar como ficou a situação do papel aqui, você vai entender.
Caraca, bicho.
E o João Kleber ficou em segundo.
Que confusão do caralho, né, bicho? É isso aí, nosso episódio aí, galera. Não entendi porra nenhuma desse final aqui, bicho. Tô mais perdido que pinto em galinheira aqui, bicho. Pinto no lixo, sei lá como é que é o ditado, né, bicho? Sei lá, foi o nosso episódio, galera. Tá acabando. Galera, por favor, ajuda a gente com os temas, porque tá acabando, real, não é piada. Tá acabando as ideias dos temas, semanal piorou ainda. Bom, galera, vamos finalizar nosso podcast aqui, né? Dá pra finalizar, figura?
Com certeza.
Tá bom, então. Foi o nosso episódio aí fazendo um mau inimigo da TV brasileira. Cara, que tá acontecendo, bicho? Onde é que a gente tá indo, bicho? Meu Deus do céu, velho. Se vocês gostaram do episódio, né, escutem também o podcast do Figurante. É o Figurante de um Homem de Comédia Chamada Vida, que é o Linha Direta dos podcasts, né, aquele... Né?
É uma tristeza, bicho.
Enfim, escutem lá o podcast do Figurante. Ou, é, entrem no canal do Shura, que é o SSURA, né, com H ali. É, e é isso, né, galera? Valeu por ouvirem. É, o link de todas as plataformas de streaming, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, na descrição do vídeo do YouTube. E é isso, galera. Tchau, sei lá, cara. Meu Deus do céu. Sei lá, meu Deus do céu. Meu Deus do céu.
Toda vez que vai recomendar o canal do Shuri, ele fala SS. É foda, velho.
É verdade.